Olá, professor. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Professor, eu gostaria de saber o seguinte, tem muita gente investindo, é um bom investimento a moradia?
Investir em imóveis é o que a gente chama dos mais conservadores dos investimentos, tá, Luciana? Isso é uma opção que existe, sim, e tem muito a ver com a idade do investidor. É uma coisa bem legal de se pensar que tem esse fator que envolve a idade, porque tem a ver com a forma como ele gere ou enxerga os investimentos no médio e longo prazo. E geralmente se percebe que na faixa etária de pessoas de idade um pouco mais alta, o uso de imóveis é a forma mais conhecida e percebida, né? Porque a gente fala de ter uma capacidade de reserva de valor maior, né? É óbvio que aqui a gente está desconsiderando as questões que envolvem, por exemplo, as crises, né, que são momentâneas. Vamos lembrar 2008, por exemplo, nos Estados Unidos, como deu aquela crise dos imóveis e que o valor lá nos Estados Unidos caiu bastante por conta de que teve uma situação no mercado financeiro que acabou afetando fortemente essa área. Mas no âmbito geral, no plano mais longo de tempo assim, imóveis sempre se pensa como sendo um investimento interessante porque ele tem essa capacidade de reserva de valor, né? Para ter uma ideia, teve uma pesquisa feita pela Statista, né, um site americano, que fez uma avaliação sobre o percentual de pessoas que na Europa, nos Estados Unidos, na China, Itália, Rússia, né, tinham imóveis ou se comprado ou se alugado. Então, para ter uma ideia, na Suíça, 68% dos imóveis são locados, enquanto que 31% são de propriedade dos próprios suíços. Na Alemanha, 64% são locados e 35% são de propriedade dos alemães, né? Na França, de imóveis locados, né, 47% e vai caindo. Reino Unido, 44%, Canadá, 42%, Japão, 39%, portanto, 61% é próprio no Japão, né? Na Itália, 24% locado e 71% que é próprio. Na China, 83% que são próprios os imóveis. E na Rússia, 87% que são imóveis próprios, né? Então, assim, tem muito a ver também com o perfil do local de onde estamos falando, né? É uma coisa interessante pensar que isso a gente pode misturar ou considerar dois fatores. O perfil da sociedade, da cidade, da região, do país que se vive. Então, China e Rússia, por exemplo, comprar é o negócio, né? Enquanto que também outros fatores que começam a dar essa clareza um pouco maior, especialmente na questão financeira e econômica. Porque vale lembrar que a China e a Rússia são países que até pouquíssimo tempo, né, estavam debaixo de uma relação de vida que era baseada no comunismo, onde nada de ninguém, tudo é do Estado, né? E nos últimos anos eles começaram a fazer um bem bolado de permitir que as pessoas conseguissem comprar as coisas e ter as coisas e com também um crescimento da economia. Então, as pessoas se dedicaram com mais força à compra dos imóveis. O que é bem o contrário daquilo que a gente vê, por exemplo, na Suíça, onde locar é muito mais interessante para eles, né? Aí a sua pergunta inicial para mim, vale a pena comprar ou pensar em imóveis? É uma coisa de se considerar. Por quê? Porque todo mundo tem que ter uma casa, né, Luciana? Todo mundo tem um teto, na verdade. Todas as pessoas, elas acabam precisando de ter uma residência. E aí a grande questão é, essa residência que eu vou estar ocupando agora, se eu fosse locar, pagaria quanto? E se eu fosse comprar um imóvel dessa relação, ou aquilo que me cabe, ou aquilo que me comporta com a minha família, quanto seria o valor, né? Essa pergunta é bem interessante, especialmente no momento que nós estamos hoje no Brasil, né, com um IGPM tão alto, né? Nós falamos sobre isso alguns meses atrás, inclusive, e no último mês agora o IGPM foi para 32%, pensando-se no reajuste dos últimos 12 meses. Então imagine, alguém que tem um imóvel locado hoje por R$1.000, pelo contrato iria para R$1.300, né? R$1.320, para ser mais exato. É uma grande diferença, né, Luciana? E essa elevação do valor do imóvel locado torna também atrativo uma avaliação de quem está locando imóvel hoje sobre comprar um imóvel, porque a diferença entre comprar e locar fica um pouco menor com um GPM tão alto, né?
É, dá mais segurança, né? Para quem tem um imóvel, segurança de você saber que tem um teto, né? E realmente, né, você vai estar investindo naquilo que é seu, né?
Exatamente. Né? Esse investimento no próprio bem, né? E aí alguém pode perguntar, mas como é que eu posso avaliar ou considerar sobre essa questão de investimento? Bom, a conta, ela parece complexa, mas não é, prometo. Vamos pensar o seguinte, né? Esse imóvel que eu estou hoje locando, se eu fosse comprá-lo, aquele que eu vou comprar, se eu fosse alugar, quanto que seria o aluguel? Bom, esse valor do aluguel é o que a gente chama de análise de investimento, tá? Um custo irrelevante. Não é porque não é importante, mas é porque comprando ou alugando, eu vou ter que pagar para morar em algum lugar. Então, o valor de locação é o dinheiro que eu já estaria pagando. Então, é o valor que eu não vou colocar no meu pacote de análise aqui agora. Eu vou considerar o quê? Do valor da locação até o valor que eu pago do financiamento, quanto seria a diferença? Certo? Então, vamos imaginar o seguinte, que um imóvel que eu esteja locando, eu vá pagar por mês R$1.300. E se eu for, eventualmente, financiar, eu vou pagar R$2.100 por mês nesse financiamento, certo? 35 anos, com as taxas de mercado, etc. Então, eu tenho que avaliar exatamente a diferença entre o valor da locação com o valor do financiamento que eu vou pagar por mês, se alguém for financiar. E é este valor que vai entrar na conta de avaliação de investimento. Então, se a gente falar de R$1.300 com R$2.100, a gente poderia pensar em uma diferença de R$800 aproximadamente. E é este valor que mês a mês deveria ser comparado com o quanto vale este bem depois de X tempo. Então, se alguém financiou esse imóvel por 20 anos ou 30 anos, quanto é que esse valor pago por mês vai acumular nos próximos anos e quanto que esse imóvel que eu paguei vai valer nesses mesmos anos? E então vai ter uma condição interessante de avaliar, que a gente chama de TIR, né, de taxa de retorno, este investimento. Né? Se o nosso ouvinte quiser fazer essa avaliação na ponta do lápis, ou melhor, na ponta da planilha, é só mandar uma mensagem para a gente na planilha, no nosso e-mail da CBN, que a gente vai encaminhar essa planilha para o nosso ouvinte, fazer essa continha e entender, né, se esse imóvel vale ou não vale a pena, se é um bom ou mau negócio. Né? E é óbvio que nós estamos falando de um imóvel para moradia, né, para residência. Quando se fala em ter mais imóveis para investimento para locação, aí também a consideração seria a mesma, só que já muda um pouco a regra, porque a gente está falando sobre o fato de eu ter agora um imóvel que 100% dele vai ser considerado como sendo para locação. Portanto, aquela diferença que eu descontei da locação de moradia própria já não estaria com investimento, né? Vai entrar o valor integral. Então, aí fica a conta um pouquinho mais apertada, mas certamente depende do perfil do nosso ouvinte. Tem pessoas que são muito mais jovens, que têm condição de arriscar um pouco mais, portanto, investir tudo em imóvel não é uma grande vantagem, porque demora muito mais tempo para poder converter isso em dinheiro e fazer resultado. Enquanto que pessoas com idade um pouquinho mais avançada, ter imóveis, né, ou investir em imóveis é uma forma legal, porque ele já tem essa capacidade de ter uma garantia ou um valor muito mais certo sobre aquilo que vale aquele bem em caso de necessidade de dispor de vender para poder começar a fazer outros tipos de investimentos de curto prazo.
E aí também tem a questão de você saber avaliar bem o imóvel, né? Se for um imóvel numa região que está valorizando, com obras, com certeza a taxa de retorno vai ser mais rápida.
Com certeza, muito bem colocado, exatamente isso, Luciana. É uma coisa que eu sempre comento com as pessoas o seguinte, quando a gente fala de por exemplo, terreno, né, é uma coisa para a gente poder pensar, para o nosso ouvinte poder colocar isso no devido prisma, né? Compra uma casa construída, tem um valor óbvio, mas quando você compra um terreno, esse terreno, se ele for bem comprado, né, num parcelamento inclusive, né, ele vai ter um valor por mês, um sacrifício um pouco menor. E alguém vai dizer, mas é um terreno que está muito longe, né? É um terreno que não vale a pena, está muito distante da cidade, tem que andar 2 horas para chegar no terreno. Na realidade, como você bem colocou, tudo tem a ver com a perspectiva de expansão da cidade naquela direção. Não é? Esses dias eu precisei buscar o meu cartão de crédito, Luciana, que eu deixei cair no chão na frente da clínica, e aí alguém localizou para mim, eu fui buscar num bairro aqui em Maringá bem legal, chamado Jardim Olímpico. E eu vou confessar, eu não tinha ido para lá naquela direção ainda, porque eu não consigo circular muito em Maringá. Quando eu entrei, virei e andei, eu andei muito e eu falei, cara, a cidade não para de crescer. E alguém vai dizer, mas tem isso a ver? Estou dando um exemplo de que depende do local. Alguém pode achar que isso está tem que ser no centro da cidade, mas se for um bairro, mesmo que seja não o Olímpico que está dentro da cidade, mas um bairro novo, bem mais distante, daqui a 5 anos eu vou ter novos conjuntos, novos bairros abertos depois disso. E a cidade vai crescendo e vai se expandindo em todas as direções. E se essa direção for uma direção boa, como você bem colocou, o que vai ocorrer é que aquilo que hoje pode parecer que está, sabe, muito mais longe, daqui a pouquinho vai estar já dentro da cidade, né? E em pouco tempo, em poucos anos, 5 anos, 10 anos, isso vai ser muito mais acessível, com uma relação de comércio local muito mais forte, com um bairro muito mais forte, e tudo isso vem a valorizar o investimento. Então, aquele imóvel que eu paguei, ou estou pagando pouquinho por mês, aquele terreno, de repente, em poucos anos, já vale muito mais, né? Eu sempre brinco com isso, para poder finalizar o nosso conceito aqui, é que quando alguém chega assim e pergunta, nossa, mas você mora nessa casa tão bem localizada e paga quanto por mês? Aí alguém vai dizer, não, eu estou pagando por mês, e eu conheço alguém que falou isso com um amigo meu esses dias, e ele comentou sobre isso. Ah, estou pagando por mês agora R$800 de financiamento. E aí ele falou, mas só isso? Mas que barato. Falei, pois é, barato agora, porque quando ele comprou há 20 anos atrás, o valor é bem mais puxadinho para ele, ele fez esse investimento. E hoje, esse imóvel que acha que está pagando tão pouquinho, tem um valor muito mais alto. Então, é realmente a percepção de longo prazo com relação a investimentos, que é uma forma de enxergar. Os imóveis são uma forma de investir, sim, né? E se a gente comparar o Brasil e o resto do mundo, nós estamos vendo que o brasileiro ainda tem um chão para crescer, né? Tanto para um lado como para o outro. No caso dos alemães, não se pensa mais em comprar, somente praticamente em locação, porque o país é um país muito pequenininho. E quando eu falo de Suíça, é menor ainda, na verdade. Então, a mobilidade social é muito grande. As pessoas se movimentam rapidamente de um lugar para o outro e mudam de um país para o outro, porque a Europa é assim. Enquanto que o Brasil, nós temos uma relação muito mais estável, né? E Maringá, como exemplo de cidade melhor para se morar no Brasil, tem essa condição também muito clara de investimento em imóveis que não para de crescer, né, Luciana?
É isso mesmo. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a próxima. E nosso ouvinte fica o recado. Se quiser a planilha poder avaliar essa questão de investimento do imóvel contra a locação, mande e-mail para a gente ou nos contate na rede social também, pelo Instagram ou pelo Twitter, né? E a gente vai responder também mandando a planilha para esse cálculo, né?
Tá certo. E o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.